que o Brasil... Olá, olá a todos e sejam bem-vindos para mais um episódio Paper Test. Olá a todos, hein?
Olá.
Olá.
Alô.
Estamos desta vez com a Jane e com o Joaquim. Como é que é o teu nome, Joaquim?
Joachim Google.
Joachim Google. E a Jane, Google também.
É.
Olá, Jane.
Olá.
Obrigado por terem comparecido a este podcast. Eu acho que este será o primeiro podcast que temos, Pedro, com um marco era profissional.
Sim, até agora foi tudo brincadeira.
Pois, até agora tem sido tudo amador, agora é profissional, agora é muito sério. Temos muitas perguntas das pessoas, acho que és capaz, vocês são capazes de ter os
como é que, não é, os convidados
mais solicitados até agora a nível de perguntas. Conseguiram bater todos os recordes.
Você avisou que só aceitamos perguntas em alemão?
Só perguntas em alemão, portanto não vamos fazer nenhuma pergunta, porque foi tudo em português. Temos muitas questões interessantes e outras não tanto interessantes.
São todas. Por isso cada vez vamos fazer a coisa de uma maneira diferente, mais
sim,
perguntas.
Sim. Convém avisar que desta vez nós temos feito sempre conversa, chegamos ao final da conversa e fazemos perguntas, uhum. E depois fazemos um jogo no final. Mas desta vez foram tantas as perguntas e que muitas delas coincidiam com os temas que nós queríamos falar, e vamos lançando as perguntas das pessoas à medida que for pertinente, que já estivemos aqui a organizar as coisas, e no final vai sobrar uma outra pergunta que ficaram um bocadinho mais isoladas. Mas pronto, vamos avançar. Antes de mais nada, já agora queria avisar a Jane e o Joaquim que, não sei, mas às vezes deve ser difícil perceberem uma expressão ou outra portuguesa, não?
Nossa, é verdade.
Principalmente quando chegaram, devem ter percebido 50% do que dizíamos e o resto. Hã?
Hã?
Oi?
Eu pedi um tradutor, mas vocês não atenderam o meu pedido.
Pois. Portanto, vou-vos pedir que, se houver alguma coisa que eu e o Pedro digamos, vocês não entendam.
Nós usamos o sinal internacional, tá?
Sim.
É? O sinal internacional é este.
Não percebi. Por
não
favor,
percebi.
Explico outra vez. Ora, vamos então começar, e a pergunta da praxe, que por acaso o Vítor Ferreira perguntou como é que chegaram a tiro com arco. Ele perguntou especificamente para a Jane, mas eu vou direcionar a pergunta para os dois. Como é que cada um de vocês aterrou na modalidade do tiro com arco?
O tiro com arco, para mim, ele foi um dos esportes que eu experimentei, né? Quando eu decidi mudar o que antes eu fazia tênis de mesa, até o finalzinho de 2014, né? E como eu morava em Goiânia, todo mundo da seleção do tênis de mesa, que estava com chance de garantir vaga para Rio 2016, teria que mudar de cidade, né? E isso para mim ficaria muito difícil, porque eu mudando de cidade, eu teria que deixar minha família, tudo para a gente ir para um centro de treinamento treinar. E como eu passei por uns tratamentos, tive câncer de mama, então foi um período que eu fiquei com muitos problemas de saúde, eu fiz quimioterapia, radioterapia, cirurgia, recuperei. E nesse momento que eu estava bem, eu larguei a minha família, que sofreu bastante, tudo para ir para fora, né, treinar, para ir para outra cidade, né, e sem levar eles, para mim foi muito difícil. Então eu até falo que foi assim, amor à minha família, que eu decidi mudar de esporte, mesmo sabendo que eu teria muita condição de estar no Rio representando o Brasil, né? E aí eu falei, qualquer esporte que aparecesse para mim, na minha cidade, eu iria fazer e ia garantir a vaga de novo nesse esporte. Então, em 2015, eu conheci o tiro com arco e enfiei a cara. Nunca fiz esse esporte na minha vida, foi a primeira vez. E meu esposo, se não fosse ele, até falo muitas vezes assim, se não fosse ele junto comigo, acho que talvez seria diferente, eu não teria chegada onde eu cheguei, né? Mas foi isso. Foi por precisar mudar de esporte que eu encontrei o tiro com arco.
E até resultou bem, que neste momento é só a segunda do ranking mundial, que é fraquinho, muito fraquinho. E contigo, Joaquim, como é que surgiu esta coisa toda? Porque já agora, não havia mais nenhum desporto do tiro com arco, já agora, gente. Foi logo o tiro com arco foi a opção que tiveste ou houve outras opções?
Eu experimentei outros. Um que eu gostei muito foi a esgrima também, né? Só que a esgrima, eles tinham feito uma apresentação lá na cidade, e só que não tinha como eu começar ela lá, porque era o alto rendimento aconteceria também no sul.
Ou seja, ia dar no mesmo.
Aí ia dar na mesma coisa, falei assim, mas eu precisava de uma coisa que eu pudesse fazer na minha cidade, né? Certo. Aí foi quando o tiro com arco encaixou tudo, deu tudo certo, e a gente fala no Brasil assim, né? Enfiou a cara. a gente fala assim, a gente dormia com tiro com arco, acordava com tiro com arco, então pra...
Desculpa, Joaquim, então como é que surgiu para ti?
Eu estava trabalhando como treinador da seleção do tênis de mesa no Brasil até 2012, para ir depois das Paralimpíadas. Aí comecei uma escolinha de tênis de mesa, fechei ela em 2014 por causa de problemas com o lugar lá. Aí estava procurando uma possibilidade de fazer, aí ela começou a fazer tiro com arco, aí mudei junto. Aí eu já tinha experimentado tiro com arco, acho uns 25 anos quase atrás. Um dia...
Ah, mas tinha sido uma experiência só de uma vez?
Só uma vez. Fracasso total.
Vocês já se conheciam quando enverdaram pelo tiro com arco? Quando seguiram a modalidade?
No tiro com arco?
Sim, sim.
Ah, sim, já era meu esposo, já. Tudo.
Aliás, vocês já eram... Já se conheciam, já namoravam, já estavam casados?
Já estava casado.
Já no tênis de mesa?
Isso.
Okay.
No tênis de mesa... Eu conheci ele quando a gente teve a equipe toda do Brasil, né, da seleção, quem garantiu vaga para Pequim,
uhum,
foi treinar na Alemanha com o técnico, que era ele,
okay,
que foi quando a gente se conheceu.
Certo. Certíssimo. Pois então, como é que... Pois, agora acabaste de responder à minha questão seguinte, que por acaso foi o Vítor Ferreira que também... Também perguntou como é que... Aliás, ele pergunta diretamente é Joaquim, o Joaquim era treinador que virou marido ou o marido que virou treinador?
Essa é uma pergunta difícil. Eu fui o treinador na clínica que deu na Alemanha, onde ela foi, junto com a seleção. Aí depois começamos a namorar e justamente trabalhar junto.
Okay.
Então, foi uma mistura nós dois ao mesmo tempo.
Foi sempre construída.
Tudo junto.
Sim, sim. Ok. Mas é engraçado. Já agora, a Cristina Santos pergunta também... Jane, como começou o bichinho do tiro com arco? Já respondeste.
Uhum.
Como é que foi tu... Já agora, como é que foi o começares o tiro com arco... Ficaste logo viciada ou demorou tempo a chegar lá?
Ah, eu acredito que eu estava com tanta vontade de aprender que já fui pegando e falando, é esse que eu vou fazer. Eu foquei tanto, foi aquele foco mesmo de chegar ao resultado que eu queria, que era garantir a vaga de novo, né? Para o Parapan, que foi em Toronto, né? Então foi bastante motivação, com bastante vontade de estar lá no Rio 2016. Então, acabou que tudo se juntou e foi amor à primeira flechada.
Ela tem um ponto fraco. Ela não sabe fazer coisa mais ou menos. Se ela faz
ou
uma coisa, faz.
Sim.
É?
Sim. E já agora, esta pergunta, quando a Cristina fez esta pergunta de como começou o bichinho do tiro com arco, eu lhe perguntei, então, mas é no sentido figurado ou literal? Literal, ou seja...
Tradutor, por favor.
Literal é no sentido de como é que este bichinho começou, ou seja, o vício do tiro com arco. No sentido figurado, ou seja, é com uma ideia mais subjetiva, que é... aliás, desculpa. O bichinho figurado seria desse vício, que é atirar. No sentido literal, é mesmo o bichinho que tu tens no arco. Como é que começou essa mania de pôr peluches no arco?
Uma pergunta de dois em um.
Pode traduzir para mim.
É assim.
Uma pergunta de dois em um. É como começou o bichinho, que é aquela vontade de atirar.
É o bichinho, então, como se tivesse um bichinho na cabeça a dizer atirar. É o vício.
E ao mesmo tempo é o bichinho que está no arco. aqueles
consegui transferir, né, para os meus bichinhos.
Obrigado.
Mas,
pela tradução.
Pergunta dois em um.
Eu acho que esses bichinhos que me faz o esporte, isso desde o tênis de mesa. Eu sempre gostei muito, tem muito mascotinho, né?
Mas
que
aí era na mochila, certo?
Era na mochila. carregava na mochila. No aí outro... transferi agora pro arco. Sim. Que agora todo mundo fala assim, Jane, você não vai colocar mais nada de pendurado nesse arco, não, né? Qualquer dia. Se tiver muito buraquinho, eu vou encher.
Qualquer dia não se vê mais
bom
nada.
É antivibração.
Mas se alguém quer, eu tô vendo ovelha zero choque pra arco, 99 euros. Né? Não, brincadeira.
Sistema antivibração, tá bom.
Isso qual, eu entendo, agora quais, mais o resto.
Quais dampers de 60 euros? Quais que
não, é? Jogo psicológico também, porque o adversário depois fica a olhar. Sim. E fica, está desconcentrado e não vê. Não
e
vê
e eu fico feliz porque se você, bichinho fica.
Se você está perdendo antes da última flecha, pode pegar bichinho, joga no adversário no flecha ainda. É. Ainda não testamos essa tática.
É jogo psicológico e jogo físico também.
O que é que eu queria dizer que não era. Ah, mas caso não saibam. A Jane teve no teatro a contar-me que tem uma mochila com os peluches todos e mais algumas das competições que foi, dos Jogos Olímpicos, que já estiveste presente em 3 Olimpíadas, certo?
Sim,
pronto, já é uma listinha de respeito. Uma pergunta do Bruno Costa para a Jane. Como é que ela e o Joaquim conheceram o nosso clube, sendo o nosso clube o Sporting?
Isso dá errado para a Jane porque ela não sabe.
Então, e como é que surgiu o Sporting? Como é que vocês conheceram?
O negócio foi o seguinte, quando nós decidimos que queremos mudar para Portugal, eu fui para um mês para Portugal para conhecer, para procurar um lugar onde nós ficamos, para já fazer meu cadastro, porque como sou europeu foi mais fácil. Então eu fiquei um mês aqui, aí já fez os contatos aqui no Portugal com a federação, procurei os clubes... Agora, não é falando mal de ninguém, não está desvalorizando ninguém, mas foi ato Viseu, mas não tinha tempo para me mostrar que tinha lá. Pelo menos eu não conseguia, sei lá, talvez falei com uma pessoa errada. Então, foi olhando e apareceu a Sporting. Aí eu fui lá no estádio, viu as instalações, bem centralizado. Aí falei, esse é o clube que eu estou procurando. Mesmo não tendo o campo outdoor, mas falou na época que tinha Jamô, nem conhecia na época.
Mas também tinha uma vantagem ótima que era... tinha ténis de mesa, que a vossa filha pratica ténis de mesa.
Não era argumento na época.
Certo.
Porque não estava pensando nisso, porque não era claro o que a Letícia vai fazer quando muda, ela estava jogando. Mas isso agora é um bônus... adicional, né? Um benefício adicional que tem tênis de mesa lá. Mas então, eu tava procurando pela internet, tava olhando os clubes tudo, olhando os melhores clubes. O clube que eu conhecia, que eu fui recebido logo de cara, é que eu gostei da instalação, da estrutura, sim, tudo. Sim, sim. Foi o Sporting, eu falei, então esse vai ser o clube.
Okay. E mesmo assim, não é... Parece ser um clube com bom... Comparado com o que eu já vi, tem bom espaço, mas podia ser muito, muito, muito melhor.
Sim, tem não, potencial sim. Para mais.
Tem potencial para mais, mas pronto.
Mas isso não é desvalorizando ninguém. Eu não vi muitos outros clubes, por diferentes razões. Está vendo que tem muitos clubes que têm bons arqueiros, bons resultados, boas instalações, com certeza. Mas eu não tinha muito tempo, eu tinha decidido que nós vamos fazer. Né?
Claro, claro.
Estou
a dizer que é muito trabalho para fazer.
E agora, já agora isto pegando neste assunto, e pergunto eu, e porquê esta vinda para o estrangeiro e Portugal em específico? Porque não outro país? Porquê Portugal?
Ah, então, a gente teve um episódio no Brasil que foi um assalto à mão armada em casa. Eles entraram, renderam a gente, então colocaram a gente no chão, foi com arma, violência também, né? A gente ficou muito traumatizado, sabe? Foi antes das Paralimpíadas, roubaram... Aí tudo que eles puderam levar de casa, eles conseguiram levar, além do carro e no meu equipamento de tiro com arco, tudo dentro do carro também. Foi momentos muito complicados, levou ele como refém, meu esposo como refém, falou que ia matar ele, então foi horrível, foi muito ruim mesmo, e isso deixou a gente muito abalado e a gente começou a pensar em sair de lá, né? Certo. E procurar um lugar mais tranquilo, né? E como assim, meu bisavô, ele era português, era da Ilha de Madeira, e a gente só pensava assim, ah, Portugal para mim seria legal, né? Porque além da língua, a facilidade, né, da gente se comunicar.
E é um dos países mais seguros do mundo. Não há... Eu não sei, faço ideia que a nível de segurança, comparando com o Brasil, por exemplo, não existem tantas situações do género.
Sim, nunca teriam de pensar nisso, de preocupados com a segurança.
Pois quer dizer, pode acontecer, mas é uma vez em 10 milhões ou 13 milhões. Ou...
Não, grande diferença, né? Sou alemão, morei na Alemanha. Eu fui assaltado, não. Roubado na Alemanha, eles entrou na minha casa. Mas quando eu cheguei em casa, eles saem correndo.
Sim, né? Sim. Porque lá não, ficaram
eles levam as coisas. Sei lá, não,
eles entraram com a gente em casa.
Pois.
Eles entraram. Ah. É uma situação, parecia aquelas coisas de filme, assim... a gente está na mão deles mesmo. Assim. Se eles quisessem atirar, a gente, no momento, a gente não estaria aqui. Porque é totalmente vulnerável mesmo. Eles fecharam a casa inteira com a gente dentro, fecharam as janelas, tudo para qualquer barulho, ninguém ouvisse. Fecharam o portão. Primeiro abriram o portão, né? Colocaram outro carro
dentro. Muro com portão.
Tá, ou seja, já tinha uma coisa toda planeada.
Sim, e sempre comunicando com outra pessoa pelo celular, parece que tinha telemóvel. Um mandante, o telemóvel.
Sim, sim. Não, mas é um.
É assim, gente, é realmente uma situação muito, muito ruim. Assim, eu entrava em casa, quando eu chegava em casa, parecia que eu sempre via aquela cena da gente. Deitado no chão, ele levou muito chute, eu não sei se vocês sabem, né? Chute
sim,
mesmo,
sim.
Agressão, né, tudo, ver meus filhos lá, um em cima do outro, eles deitaram eles lá no chão, e depois trancou eu e eles no quarto dos meus filhos e levou ele, é. Gente, foi um desespero, é uma situação muito ruim, nossa, é. E isso deixou a gente com muito medo, realmente, assim, não me senti mais segura, é engraçado que a gente vendo que realmente está acontecendo muita coisa de violência no Brasil. Mas quando não acontece com a gente acha que está tranquilo.
Pois.
Mas quando você vive aquilo e você vê que você teve nas mãos né, dos bandidos, que você poderia morrer ali a qualquer momento, você fala, nossa, não, eu quero sair daqui, eu não quero estar aqui mais.
Claro,
não.
Claro, me fizeram
aí depois nós fomos avaliando possibilidades, primeiro olhando para o tiro com o Marco. Né? Primeiro... Foi olhando para os Estados Unidos, mandei currículo para os Estados Unidos. Eu acho que se tinha sido uma vista para mim já ir para os Estados Unidos, eu tinha hoje um trabalho, talvez no Eastern Center, onde eu mandei um currículo, sim. Que eles costumam.
Para Eastern? Sim, boa.
É um bom sítio.
Não, no administração, não é como treinador da seleção.
Sim, claro, é uma boa maneira.
Mas como não funcionou, foi olhando outras coisas. Aí eu sabia que a Alemanha... Eu não me sinto muito bem na Alemanha porque já é chato demais, já é organizado demais. Mas também tem esse problema do língua, do clima para eles. Aí no filme apareceu Portugal como uma boa mistura da Europa.
Eu dou-me a ideia que Portugal acaba por ser um país já latino que tem aquela... que o Brasil, por exemplo, já tem muito. Para nós, se calhar, nós chegamos lá e aquilo para nós já é um bocadinho desorganizado à nossa maneira europeia. Mas pronto, é aquela descontração.
Uhum.
Que para a Alemanha então deve ser o cúmulo. Esta gente está toda desorganizada. Portanto, acho que Portugal é um meio termo entre europeus organizados e um bocadinho mais descontraídos do que, por exemplo, se formos então a um país africano. Para nós é o descalabro,
certo.
É uma coisa.
É como se fosse o melhor dos dois mundos, mas depois
não
chegamos.
Não diria que é o melhor dos dois mundos, temos
mas depois não
defeitos.
Mas depois chega ali
eu
uma
sempre
altura.
Conto uma história sobre a chatice da Alemanha. Eu tinha uma loja na Alemanha de computadores. Aí quis colocar uma simples máquina de café para os clientes tomar café lá. Aí, problema na Alemanha tem uma lei: se você tem uma loja e vende produtos, qualquer produto, você precisa um piso antiderrapante para as pessoas não caírem. Quando você tem um lanchonete, você precisa um piso liso por causa da higiene. Se você colocar uma máquina de café, você é um lanchonete. Então, eu não posso colocar uma máquina de café dentro da minha loja para os clientes. Eu preciso de uma sala separada com outro piso para essa máquina de café. Esse é o nível da chatice da Alemanha. É problema lá, é controlado. Porque no Brasil tem as mesmas regras, às vezes, mas não é controlado. Você faz e pronto.
Sim, sim, sim.
Na Alemanha não, é controlado. Então, essa é a diferença, eu acho...
Ajudou,
aqui uma boa,
na decisão, né?
Boa, um bom compromisso. Eu fui 25 anos atrás, foi no Portugal, adorei aqui.
Okay. Espanha, não pensaram em Espanha?
Não, porque é mais complicado pelo vista, pela língua.
Ok. O castelhano acaba por ser...
Eu achei muito legal também pela minha família, né?
Sim. Até tens família cá?
Apesar que eu não... a gente fica muito curioso, porque como meu bisavô perdeu toda a documentação, e aí foi passando de geração em geração, a minha mãe não tinha nada mais do meu bisavô, só tinha da minha avó. E minha avó... não tinha nada do meu bisavô. Então, acabou assim que se perdeu. Pode ser que eu tenha família lá e a gente não sabe.
Okay.
Não tem contato, não tem nada.
Era interessante.
Ia ser legal.
Ora, passando então à próxima pergunta, o Luís Caiola diz... Olá, Jane. Parabéns pelo Campeonato Nacional de Equipas Mistas e pela participação do Campeonato do Mundo. E pergunta como é estar no Sporting Clube de Portugal. Como é que sentiste recebida? Vocês sentiram-se...
Eu senti muito bom. Gostei muito da forma que vocês me receberam, né? Muito bacana. Até a torcida de vocês no meu primeiro dia que eu participei com vocês, eu falei, gente, olha que legal, gostei muito. Assim, eu me senti uma família mesmo, sabe? Eu acho isso... É interessante, acho que o grupo tem que estar unido mesmo, torcendo pelo outro, é muito bacana. E eu senti isso em vocês, achei bacana, muito bom.
Sim, eu pelo menos eu gosto do clube em que eu estou, porque sinto esse lado que apoiamos uns aos outros, acho que é interessante. Há muitos clubes que também têm isso cá em Portugal, e acho que o Sporting acaba por ser um deles. E é uma família, acho que...
Isso, eu acho que isso ajuda a gente, né? Você ter esse suporte, quando você tem o grupo todo ali que te dá aquela força, tudo, até os resultados é melhor, né? Eu acho que por mais que você tá ali, tá pra baixo, aí você escuta um vai, não sei o que, tal, não, Jane, vamos, tal, isso já.
Não, mas eu acho que agir estes grupos que se criam nos clubes, né?
É muito bacana.
Por exemplo, eu vejo muitos clubes, aquela camaradagem, não sei se vocês têm esse termo, que a camaradagem entre arqueiros. Que é sempre bom para apoiar e também volta e meia para dar um tabefe
de andar.
Vê lá se satinas. Vamos lá para a frente. Ora,
responde à pergunta depois também que o Vítor Ferreira faz de como é que está a ser a aventura pelo tiro com arco português. É isto? É
novo. Muitas regras diferentes, muitas regras.
Por exemplo, o que é que vos chocou mais? O que é que vocês notaram logo, por exemplo, cá em Portugal, que é diferente do Brasil?
No tiro com arco.
No campeonato português.
Minha opinião agora, ela pode ter outra, mas tem mais provas no nível nacional, mais combates, parece mais organizado. No Brasil tem muitas provas estaduais, que são, dependendo de onde você está, pequeno. No São Paulo pode ser muito grande, mas onde nós fomos foi muito pequeno. Não é ruim, mas pequeno, não tinha combate, só tinha qualificatório. É algumas regras específicas do Portugal, igual esse tiro alternado. Sei lá, agora já não lembro mais, mas tinha dois, três regras específicas português que não
mas acaba por ser mais próximo, penso eu, acho que é mais próximo do que se faz lá fora, porque tu chegas às meias finais e finais. E já começas a ter
os combates. Só as finais.
Só as finais.
Aí então. Só se você tira azulzinho, aí é seu tempo que você tem de intervalo, depende do seu adversário.
Certo.
Aí tira primeiro quem está perdendo.
Sim, sim.
Aí tem muitas diferenças.
Sim, claro.
Não tem um grupo tirando
a ordem. A ordem que começa é sempre quem está atrás, quem está a perder, sim. É que tira primeiro, não é sempre.
Pois. Também foi no aquecimento que não pode tirar mais. Sim. Eu não sabia também na hora do aquecimento, porque é normal pra gente lá fora. A gente tá no aquecimento, tá dentro do horário, né? Não fora do tempo. Aí quando eu tirei o a mais, eu falei, não, só pode tirar. Opa, eu não sabia.
Sim, mas não faz mal.
Sim, não é grave.
Não faz mal, é grave. Nós também temos uma pequena regra que. Isto é mais para recursos, mas temos uma pequena regra que quando estamos no Open e disparamos as 6 flechas. Não podemos olhar, depois da última flecha, não podemos olhar para o scope, não podemos olhar para o óculos.
Ah, tá. Sim,
isso. Porque estamos a atrasar a prova.
Mas isso é internacional.
Esse também dá para a gente.
Só ninguém controla isso.
Mas eu fico
mas no caso da Jane já é diferente, como ela não sai da linha, ela fica na
pois
cabeça.
Pois é, isso, claro, já é
mas
diferente.
São essas pequenas regras que fazem sentido, mas às vezes também...
Mas isso é... No Brasil eles têm isso também. Uma prova eles falam, depois esquecem. São coisas que
às vezes
tem
temos
que
um pouco isso de vez em quando lembram-se que aquela regra existe e exigem aos arqueiros muitas vezes descartam completamente a regra durante várias provas e depois lembram-se, ah, esta regra existe, então controlam isso.
Internacional, por exemplo, tem uma categoria dela que chama Open, W2 é Standing, e tem a categoria W1. Né? Para W1 são atletas que têm um limite para arco para 45 libras. É justamente por acaso o arco dela está com 46, 46,5. As árbitros sempre controlam a puxada, aí já tem uma marca no 45 para as arqueiras do W1. Aí puxa o arco dela, eles. Ah, tá em cima. Falei, não, calma, essa, ela não é W1, ela tá W2. Ah, ela... não, tá, então tá bom, tá bom. Pode ser 60 ali.
Pensam logo que ela está na categoria. Ora, já agora, como é que funciona o tiro com arco no Brasil, a nível de competição, a distribuição dos clubes? Isto mais, como é que é a competição? É muito renhido, há uma grande variação?
Eu vou continuar porque eu já comecei a explicar. O Brasil tem um campeonato nacional por ano, é o Campeonato Brasileiro, que acontece no fim do ano. Aí, praticamente tudo o resto da competição são campeonatos estaduais, que você participa, faz uma qualificação que vale as melhores 4 resultados da qualificação, vale para ranking nacional. Aí, dependendo do estado, do tamanho, tem combate ou não tem combate. Onde a Shani atirou, não tinha combate, porque não tinha pessoal suficiente. Então, você faz muita competição na sua cidade mesmo, só a Open, na qualificação, as 72 flechas, e tem pouco combate. Além disso, só tem algumas seletivas que valem para vagas internacionais. Aí não tem essa quantidade de campeonatos onde você se reúne no nível nacional, igual aqui, onde tem combate, tem as duas partes, mesmo no caso da categoria dela, geralmente é um combate só, porque tem
poucas
mulheres,
muito pouco.
Mas pelo menos já tem essa parte.
Fazia-te mais falta umas eliminatórias, não? Fazer mais, mais combates.
Isso. É isso aqui, eu achei bacana, porque aqui sempre tem a qualificação, né? E também tem os combates.
Mas, mas era bom ter começado logo com os quartos de final, meios finais.
Talvez
um dia faz uma Open. Um Open, masculino como feminino.
É, seria legal, né? A gente tem pouquinho, a gente poder participar também com o masculino. Certo. Ia ser legal um misto assim, meio.
Certo. Pois, porque não, aqui só temos misto, equipa mista no. Mesmo assim, a equipa mista é
não, mas uma categoria round. Individual, igual a Vegas, sim, onde tipo, mulher pode se inscrever no masculino.
Ou seja, é um. Como é que se diria? É um absoluto, uma prova absoluta. Sim, ou seja, participavam todas as pessoas, quem conseguir aquela pontuação, ótimo, passa à frente, vai para aí fora. Existem. Eu ainda me lembro de ver, por exemplo, uma. No YouTube, uma final do campeonato da Holanda, indoor, masculino, em que havia um cadete a atirar contra um sénior. Um miúdo conseguiu chegar à final. Ou seja, qualquer pessoa podia lá chegar, chegava, ok.
Isso é internacional comum, né? Nos Estados Unidos, agora a filha do dono do Lancaster está atirando no adulto, acho que ela, não sei se é cadete ou júnior, mas ela não é adulto ainda.
É porque às vezes tem poucos, né? E se une também com outra categoria para poder.
Ou tem nível para competir já vaga, né?
Acontece muitas vezes também, por exemplo, veteranos, pessoas da categoria de veterano cá em Portugal, como a competição não é tão boa, preferem ir para sénior para ter mais disputa. Para ter mais disputa depois.
Se tira a coisa no tênis de mesa na Alemanha, é comum você é permitido. Sempre competir em categorias em cima de você, se você joga.
Sim.
Vontade, só se tem um problema na organização da prova, menos. Ou embaixo, se você é sem ou veterano, você pode ir para baixo. Aí isso sempre é bom, porque quem é muito bom numa categoria, vai para uma categoria em cima, vai para duas categorias em cima, vai ter esse combate que ele precisa, essa experiência de competição.
Ficava uma proposta para a federação, porque... Sim. Era bonito, já que a Jaina tira assim, era bonito vê-la atirar contra os
séniores. Gostava, por acaso. Havia de ser um combate interessante.
Uma boa proposta.
Havíamos de fazer uma prova, podia não contar até para o Campeonato Nacional, mas uma prova específica em que todas as categorias podiam competir todas na mesma. Prova.
Então, e como é que fazem a vossa época desportiva? Como é que se organizam para preparar uma época desportiva?
Ih, esse comigo de novo, mais comigo.
Isto.
Desculpa.
Mas
já agora deixem-me só realçar. Isto foi uma pergunta do Manuel José Carneiro. Como é que a Jana prepara uma época desportiva? Qual a intensidade e a densidade de treinos diários? Número de tiros seguidos e tempos de intervalo, ou seja, vamos dividir isto por fases. Vocês variam a carga de treino, ou seja, nesta semana estão a fazer mais tiros, daqui a um mês vão baixar um bocadinho. Como é que vocês fazem essa gestão?
Eu tenho uma coisa na cabeça, eu não planejo tudo no papel. É, nós fazemos uma adaptação atualmente menos rígido pelo papel, mas mais pelo, como fazer, ao vivo.
Sim, sim, sim.
Como estamos novo nós dois, eu acho mais interessante adaptar pontualmente. Igual ontem, hoje, ela tirou aqui no Jamor, ela fez nem 400 flechas ontem, hoje.
Mas foi equivalente a quantos? 1000 tiros, não é?
Mas esse é o ponto, né?
A
carga não era 400 tiros, sim, a sim, carga sim. era... Pois, acho que foi mais 150 tiros que ela voltou, porque não deu para tirar, eu força. Então acho é mais interessante para nós, talvez quando você é mais experiente, mais interessante fazer isso fixo, mas nós adaptamos flexível. O principal objetivo é fazer 1000 tiros para semana, que normalmente são 5 a 6 dias, como 200 ou um pouco mais todo dia. Como alguns dias 300, 400, outros dias 150. Vem um pouco de treinamento físico, que depois da mudança foi um pouco curto, porque tinha muito pouco treino de tiro com arco recentemente.
A gente ainda não tem, né, o local ainda, como eu estava falando. Eu preciso fazer fisioterapia, né?
Certo, toda uma estrutura que
uma estrutura, sim, que a gente ainda não tem. Então, certo. A gente está se virando com o que tem.
Pois.
Vai fazendo uma academiazinha em casa com os pezinhos.
É. Não, mas muitas vezes é isso que faz uma grande diferença até para dar aquele extra.
Sim.
Até então é...
Sim.
É,
certo.
Além disso, tem cuidar do arco, assistir vídeos.
Certo.
Então, uma carga total de 30, 40 horas... para a semana, treinando. Aí, o planejamento do ano, ou da época. Primeira vez nós temos uma época de indoor de sala, nunca tinha no Brasil, tem uma época 12 meses de outdoor. Durante essa época do outdoor tem 5 campeonatos de sala, de indoor. Significa que você vai tirar um outdoor essa semana, e semana que vem vai ter um indoor, depois você volta a tirar outdoor. Não tem uma época, você arruma arco, as coisas, tudo. Então vai ser a primeira vez, aí nós planejamos, olhando que sempre tem tempo suficiente de treinar, né? Aí campeonatos, aí as principais campeonatos são do Paralímpico, aí depois do Paralímpico vem outros campeonatos internacionais que nós olhamos, vamos falar, exemplo, ano que vem tem o Mundial, Paralímpico, Olímpico junto, por acaso, então esse é o principal, que vai ser em julho, aí depois vem... as dois campeonatos do ranking mundial que são mais importantes, que vai ser a República Tcheca e a Itália, onde ela participou esse ano também, que vai ser em junho, em julho, um antes, um depois do Mundial, se não me engano. Então esse vai ser a época principal. Lá vai ser o foco para ser na melhor forma. A época de outdoor são principalmente esses três campeonatos, e talvez uns campeonatos aqui portugueses, não temos ainda calendário. Se oferece algum aberto, uma coisa, tudo bem, mas em princípio vai ser isso. Aí, a época de sala, agora vamos tentar usar, depende também de apoio que nós conseguimos, mas atirar algumas provas do... Agora tem um novo nome, não sei, Copa do Mundo Indoor, acho agora World Archery Indoor Series, uma coisa
vamos
assim.
Vamos mudar agora, sim.
É.
Com mais
ideia
provas?
Seria tirar Luxemburgo, Roma, Nimes e Vegas, mas depende
tudo?
Do apoio.
Uhum.
Que seria 4 das 6 provas. Aí se dá para combinar Vegas com Lancaster Open, por exemplo. Aí se tem um campeonato aqui real...
Teriam de apostar mesmo.
É fácil. Mas em princípio isso. Além disso, algumas provas aqui do campeonato português.
Sim, por aqui vamos, por esta altura já vamos começar a preparar a época de indoor.
Agora, essa época do outdoor para ela não acabou ainda,
não
ela vai
parar,
ter um Pan-Americano agora
certo.
Em agosto.
É em agosto.
Aí depois do agosto vai começar uma época que nós vamos treinar técnica, arrumar o arco, onde nós temos ainda algumas coisas para aprender a arrumar. Aí depois vai começar a época de sala, que não vai ser exclusivo sala no caso dela, porque como ela vai ter que participar em alguns seletivas que vão valer a vaga para o Mundial, por exemplo, no ano que vem no Brasil, que pode acontecer em janeiro ou fevereiro. Nós vamos fazer uma época de sala com um, dois treinamentos semanal de 50 metros.
Certo.
Sim, tu achas que ser, é bom, faz bem esse tipo de treino duplo para melhor, não é para enrijecer, como é que eu ia dizer?
Para ganhar a estaleca?
Para ganhar a estaleca.
Não sei se vocês conhecem esse termo.
Estaleca. Eu já vi estaleca, agora não sei se o significado é o mesmo.
A estaleca é ganhar. É
como se fosse um dinheirinho.
Não, não, não. Estaleca é mais ganhares. ganhares. Também temos outra expressão que não sei se conheces. Ganhar quebedal. Ou seja, ganhar experiência, que... força. A gente não entendeu. No fundo é ganhar.
Para manter a motivação, pronto, nos dois. Para meter, manter motivação nos dois tipos, outdoor e indoor.
Sim, mas basicamente é ganhares forma para a época que se avizinha, ou seja, conseguires ganhar técnica, força, resistência, tudo. Ou seja, agarras em ti e ok, agora vamos elevar. Porque tudo ao máximo.
Acaba, quando ganhaste? Acaba uma época, pelo menos o que nós sentimos, quando acaba uma época de campo, vamos pensar: oh, pronto, agora vamos ter que mudar flechas, vamos fazer a época de indoor. E quando acaba a época de indoor, pronto, agora vamos ter que começar a treinar campo. Se não pararmos, se não deixarmos treinar os dois, vamos continuar fortes, continuar, pelo menos em recurvo, noto muito isso. Tirar em campo, ficamos muito mais. Mantemos mais o foco em cima e mais concentração e. Não temos essa diferença de indoor para outdoor se estivermos sempre a treinar os dois. Por isso era a minha maneira de dizer, de manter a motivação, manter o ritmo.
Agora vamos aprender, porque eu nunca tinha essa época de indoor de sala, que eu acho legal, porque.
Sim, eu acho que é muito jogo psicológico e acho que é interessante nesse sentido.
Acredito que vai ser facilitar um pouco trabalhar na técnica, porque você não precisa focar no vento.
No vento, pois.
Mas por outro lado, é muito mais perfeccionista.
E tem o 10 mais pequeno.
O 10 é bem mais pequeno, mas por um outro lado, tens. É tal coisa, acho que é uma época muito interessante, porque é muito mais psicológica, em que tu tens o alvo mais pequeno, mas só tens que fazer o mesmo.
É.
O problema é que as pessoas veem o 10 mesmo ali, querem ser muito perfeccionistas e depois acabam a fazer a geneira. Ou seja, tentar fazer o mesmo e manter o foco, não. E daí, lá está. É uma coisa. A pessoa tem que se controlar muito mentalmente porque não vale a pena fazer nada, inventar nada. É o mesmo. E nesse sentido, acaba por ser muito mais psicológico. Tu vês o resultado do teu adversário, tu vês o teu resultado, enquanto a 50 metros tu vês uma coisa lá ao fundo e não percebes bem o que é que é. A 70 metros, então, com os recurvos, é a flecha vai e pronto, foi.
Não estás é tão perto.
Não, tu, a 70 metros, tu já alguma vez experimentaste a disparar a 70 metros?
Sim.
Pronto.
Uma vez.
Acaba por ser um bocadinho mais descontraído porque a flecha vai. Pronto, foi.
É, pois é, a 50 eu fiz metros. A experiência, fiquei, nossa, minha flecha não vai chegar, não.
Pois. Ou seja, tu.
Mas esse sentimento é importante.
Se for preciso, tu disparas as tuas 6 flechas e foram, ok, pronto. Enquanto a 50 metros, que já vês onde é que ela vai. Não. Já.
Sim, mas
e dá
metros.
Para a gente ver ainda, né? Mas você não.
Não, minha idade já não dá mais tempo, não.
Ou seja, imagina isso, mas a 18 metros e tu vês mesmo a flecha. Ah, foi ali.
Você vê direitinho.
Ou seja, geres constantemente.
Eu tenho ciúmes de vocês.
Mas agora, imaginem 6 meses ou 7 ou 8 meses só de indoor em que disparamos e vemos logo a flecha.
Uhum.
Parece cansativo, não é? Uhum. Por isso, na minha opinião, é preciso a época de outdoor para limpar.
Eu acho que isso não é justo. Um velho como eu precisa um Vortex Optics, tá? Binóculo. Para ver a flecha de 18 metros.
Ora, vamos só para a última pergunta desta primeira parte do podcast, que é do Rui Miguel Brito. E ele pergunta, no fundo, como é que, desde que começaste a atirar, como é que foi o planeamento de treino à medida que foste evoluindo? Como é que foi ao início? Vocês tentaram trabalhar mais algumas coisas no início e depois foram evoluindo. Como é que foi essa progressão?
Não tinha planejamento. O planejamento foi, vamos, cabeça 100% dentro.
Certo.
Vamos tirar 600 pontos, porque esse era índice mínimo para ir para Rio. Até julho de 2016. Aí ela começou de 1º de janeiro de 2015. Aí fez o primeiro campeonato, não lembro mais se foi fevereiro.
Mas tentaram fazer algum trabalho mais técnico inicialmente?
Não, nós tínhamos dicas que como tinha ela dicas. Tem que tirar, mas então foi tudo jogado, sabe? Okay. tem que olhar isso. Ah, agora tem esse problema, tem que olhar isso. Por exemplo, nós fomos uma semana, eu acho que foi mais 10 dias, sei lá, falando que estranha, ela estava tirando, se lembra certo, estava tirando 30 metros com penas de plástico na época. Aí ela estava agrupando bem, tipo, pelo menos tudo dentro de árvore, de repente começou 5 dentro, 1 fora, 5 dentro, 1 fora. 4 dentro, 2 fora. Aí nós doidos, 10 dias procurando, até alguém falando, você já olhou se as penas soltou, cola.
Pois.
Porque não sabemos nada.
Sim. Aí,
não, agora tem que olhar as
que
penas.
Era.
Ah, tá,
tipo,
tá, beleza. Tá
eu
bom.
Lá sofrendo, falando, gente, o que, que é que tá acontecendo?
Aí, antes do parapan, que era muito importante. Ah, em primeira prova que ela tirou 630 uma coisa, em treino já tava tirando 660. Na primeira prova internacional, ela tirou 662.
Boa.
Que foi em abril. Então, o planejamento, se tinha um planejamento, foi detonado muito rápido pelos resultados. Sim. Aí tudo foi... Aí, antes do parapana, começou o que você chama de xuxa, né?
Uhum.
Beijador.
Ah, sim.
Machucar, não entendemos nada. O treinador lá do clube, que foi lá geralmente uma vez para semana, estava de férias. Aí ela lá treinando 2 semanas com...
Cortando a boca.
Se tinha ido para um restaurante, todo mundo tinha falado, oh, esse cara tá tratando mal a mulher. Mas não foi o caso.
Faz mais pontos.
Até nossa, resolvemos isso.
Pontos o suficiente.
Então não tinha um planejamento de longo prazo. O planejamento foi, não, vamos fazer 600 pontos até julho de 2016. Isso foi em fevereiro, março, foi obsoleto, porque ela já fez 630. Aí depois eu comecei a olhar quem são os melhores no Paralímpico, que na época era uma inglesa, Daniela Brown. Falei, ah, dá pra chegar lá, não é tão longe. Aí viu que ela também participava do Copa do Mundo, até ganhava medalha. Falei, ah, então vamos olhar direto para as melhores do mundo. O que ela está fazendo, qual a pontuação. Tava chegar lá, 2015, acho que o recorde dela 2015 foi 679. O recorde de 2016 foi 689, significante, sempre faltava um ponto para o próximo passo, né? 680, 690. Aí ano passado ela tirou 695. Aí, lembrando que o planejamento foi um ano e meio até chegar a 600. Agora o próximo passo é 700, né?
700, seria uma marca extraordinária. Então, Pedrinho, ficamos por aqui nesta primeira parte do podcast. Vamos então fazer aqui uma interrupçãozita. Vamos começar já a gravar a seguinte, mas vocês vão ter que esperar mais um ou dois dias para ver o próximo episódio. A não ser que por acaso estão a ver isto já passado algum tempo, aí podem já ver o próximo episódio.
Não pode não, está muito interessante.
Está muito
interessante. Direto, logo.
Então, até à próxima. Ficamos por aqui e bons tiros. Até lá.
Tchau. Yay.